passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
A Embrapa Hortaliças está desenvolvendo um trabalho de pesquisa, resgate e divulgação de plantas que eram tradicionalmente usadas na alimentação dos brasileiros, mas que hoje são pouco utilizadas, em alguns casos estão até ameaçadas de extinção. São plantas com grande valor nutricional, muitas com propriedades medicinais e que podem ser cultivadas com facilidade, porque crescem naturalmente no território nacional. Muitas delas hoje são consideradas mato ou planta daninha e por isso estão sendo erradicadas. Para reverter esse quadro, a Embrapa Hortaliças, sediada aqui em Brasília, está executando o projeto de manutenção e multiplicação de materiais genéticos. À frente do projeto da Embrapa de resgate e disseminação das hortaliças tradicionais do povo brasileiro, está o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Nuno Rodrigo Madeira.
Tem umas que são verdadeiramente originárias e outras são o que a gente chama de naturalizadas, que vieram com os escravos africanos, que algumas vieram... Na verdade, eu trabalho com as hortaliças não convencionais, né, no meio acadêmico, e que a gente chama de hortaliças tradicionais, para valorizar. E aí muita gente fala, não, mas tradicional é batata, cebola. Eu falo, não, isso é o convencional. Quais são as populações tradicionais? Tradicional é índio, quilombola, ribeirinho, etc, etc. Então, em populações a gente já construiu o conceito, em alimentação ainda não. Nós começamos em 2006, basicamente com a manutenção de germoplasma, uma preocupação de não perder esse material.
Certo.
Alguns estavam entrando em processo de extinção, alguns originários do país aqui, como jacatupé, como mangarito, araruta, que já pouco se encontra nas propriedades mesmo.
O mangarito parece que é uma batata, não é isso?
Está ali entre uma batata e um inhamezinho, vamos dizer, um inhame pequeno.
Sim.
É da família da taioba, mas a gente come mais o rizomazinho embaixo.
Sim.
E é uma iguaria, um troço delicioso.
Eu já ouvi falar...
É inesquecível quando você come.
O mangarito, né? Sim. Agora, o jacatupé, eu não sei nem o que é.
É o feijão macuco, talvez tenha ouvido falar por esse nome. Lá no norte eles ainda utilizam, mas o que se come é uma batata que produz embaixo. Você jura que está olhando para um feijão vagem, mas a gente come a batata.
Certo. E são plantas, assim, de grande valor alimentício, nutricional.
Sim, nutricional, às vezes com propriedades medicinais, algumas delas. Os nossos inhames, né, os carás, que a gente tem o vício de chamar de cará, não está errado chamar de cará, mas o inhame é aquele, na verdade, é o cará lá do Nordeste, né? Com esse negócio de trazer material de fora, começou, sei lá, em que período, no século XVI ou XVII, a chamar o taro, que é aquele redondinho de inhame.
Sim.
Ele tem propriedades depurativas muito interessantes. E aí a gente abandonou esse inhame, né, que são os carás, para ficar consumindo arroz e batata, que não tem esse mesmo efeito, né?
Agora, você então faz uma pesquisa com quantas espécies?
É uma lista em aberto. Na verdade, às vezes a gente chega numa comunidade, tem lá, e a gente pede, né, respeita a legislação vigente, a concordância, né, da comunidade, e nunca material que seja assim de populações indígenas. E aí, essa lista em aberto tem mais de 20 espécies, está com 24. Mas ela tem, assim, duas que estão para entrar. À medida que a gente vai vendo que ela tem mais potencial e que a gente meio que conseguiu domesticar, vamos chamar assim, porque também não adianta não conseguir produzir a semente, não conseguir fazer essa semente germinar e tal.
Certo.
Senão a gente cria expectativa e não consegue conduzi-la, entendeu?
Tá. Então essas 24 espécies são plantas comestíveis, todas nativas do Brasil ou alguma?
Não. Muitas não são nativas, não. Elas hoje em dia se encontram até de forma espontânea, mas foram trazidas.
Sim.
Ou pelos africanos, como a vinagreira e o cará, sim, ou pelos portugueses, pelos europeus, de uma forma geral, como o peixinho e a capuchinha, por exemplo. E algumas vieram, por exemplo, da Ásia, como o taro, que na verdade é o que a gente chama de inhame, aquele redondinho, inhame japonês,
sim,
inhame chinês.
Que é o mesmo formato da taioba, né?
É a planta, a folha, do mesmo formato.
Não.
A taioba, o rizoma é mais comprido um pouco, também é comestível, certo, o rizoma, a gente pouco utiliza.
A taioba é mais conhecida, né? Ela disseminada,
é,
né?
É mais disseminada, a gente tem várias lavouras comerciais, principalmente na região sudeste.
E são várias variedades ou espécies diferentes de taioba ou é uma,
sim,
só?
Sim, com certeza. A gente tem aqui uns 10 acessos de taioba, a gente chama de acessos, né?
Sim.
Quando a gente coleta material em campo e tal, porque às vezes pode ter duplicata. Mas nós temos umas 6 variedades, com certeza, morfologicamente, a forma delas diferente.
Bom, e esse trabalho de vocês dessas 24 espécies é o quê? Dominar o ciclo de produção, vocês já dominam?
É, às vezes a gente tem uma certa dificuldade ainda, tá?
Sim.
Mas a gente já consegue manter esse material com segurança.
Sim.
E algumas com potencial produtivo maior, outras mais de manejo mesmo espontâneo do que ocorre, né? Mas o que acontece é que nós começamos só com a manutenção do germoplasma. E aí, a partir de 2008, com um diálogo com as agências de extensão rural, principalmente a Emater de Minas. Aí veio a demanda para a gente fazer um projeto local lá em Minas Gerais com a questão do resgate do cultivo e do consumo dessas hortaliças. E aí, quer dizer, a gente começou a dar uso para o banco. Aí foi implantando unidades demonstrativas, que na verdade funcionava como bancos de multiplicação de mudas e sementes,
certo,
em vários locais de Minas Gerais.
Para o nosso ouvinte entender, o banco de germoplasma é um banco assim, de plantas em que vocês reproduzem as plantas só para mantê-la viva. Isso. Existindo.
É um banco onde a gente mantém toda a coleção, por exemplo, de milho, tem o banco de germoplasma de milho, banco de germoplasma de feijão, as variedades todas as variedades de feijão, de milho. No que a gente utiliza para cultivo, para consumo, a gente faz os bancos de multiplicação locais, não com todas as variedades, mas com aquelas que tenham mais facilidade de cultivo, né, e que tenham boas características culinárias também.
E agora, essas 24 espécies, vocês querem reproduzir, disseminar o consumo?
Exato. Então, nós estamos replicando a experiência que foi feita em Minas Gerais, como tem havido demanda, porque aí começou a ter uma certa busca, inclusive, setor de imprensa e tal, etc. Então, São Paulo quer, Rio de Janeiro, Bahia, Norte, Sul também e tal. E aí nós começamos a replicar a experiência positiva, exitosa, de Minas Gerais para o país inteiro.
E aí, com a participação de produtores locais?
Produtores locais, sempre organizados, nunca de forma independente.
Sim.
Porque a gente não consegue atender produtor, né, individualmente, então a gente atende associação, cooperativa.
Sim.
Ou então monta junto com um órgão de extensão rural local. E com os agentes locais, a gente estabelece uma estratégia para atender sempre coletivamente.
Agora, dessas 24 espécies, todas elas crescem nas diversas regiões do Brasil, na Amazônia?
Não. Existem particularidades, né? Então, a gente já tem alguns indicativos, né? Tem algumas específicas do norte, que batendo numa região muito fria do sul do Brasil, não vão se desenvolver bem. Mas ainda assim, a gente tem umas surpresas, porque o sul do Brasil é frio no inverno, mas no verão ele é quente. Então, às vezes, no banco de Teresópolis e de Friburgo, na região serrana do Rio, o jambu, que é da Amazônia, estava muito bem.
O jambu, ele é realmente uma planta muito utilizada, inclusive no Pará, né?
Isso, Pará, Amazonas, é muito utilizado, é base do prato como o tacacá.
É.
Como o pato no Tucupi, no Pará, ou o tambaqui no Tucupi, no Amazonas, né?
Mas ele cresce naturalmente aqui no Cerrado também.
Naturalmente, né? Naturalmente. Eu tenho em casa, e os vizinhos, a gente sempre dissemina entre os agricultores, vamos dizer, vizinhos, né?
Certo.
E eu tô numa área ali periurbana, onde eu moro e tal, e a gente sempre tem, é espontâneo.
É, certo. Dessas 24 espécies aí que vocês estão propagando, né, disseminando, são quantas das diferentes famílias? São batatas, são hortaliças?
Tem de tudo um pouco, viu?
Ah.
Tem umas que são, mas principalmente, vamos dizer que os grupos principais seriam de folhosas, hortaliças folhosas.
Sim.
E de rizomas ou tubérculos, tá? Então seria um mais subterrâneo, vamos chamar assim, rizomas ou tubérculos.
Sim.
E o outro grupo de folhosas. Mas existem frutos também, existem flores também. Então, é um grupo bastante amplo, né? Na verdade, nós estamos subutilizando a nossa alimentação. O ser humano comia mais de 10 mil espécies de plantas e hoje em dia a gente está baseado em 100 espécies e 50% que a gente consome são apenas 4 espécies no planeta.
Tá?
Então, na verdade, a gente está tentando resgatar essa questão da diversidade da alimentação.
Por exemplo, as hortaliças convencionais, né? Tipo alface, brócolis, couve-flor, esse tipo de coisa, sofre muito ataque de praga. Pragas, né? Pulgões, esse tipo de coisa, né?
Uhum.
Essas outras hortaliças, as nativas ou que crescem espontaneamente no Brasil, elas são mais resistentes? Quer dizer, daria para você fazer uma horta usando menos veneno, esse tipo de coisa?
Ótima colocação, é exatamente essa a proposta. A gente está trabalhando com materiais bem mais rústicos, muito mais adaptados. Então, a demanda por manejo fitossanitário, de pulverizar e tudo mais, é praticamente zero. Então imagina, por exemplo, a serralha, beldroega, hoje em dia é tido até como planta infestante em alguns casos, e hoje em dia vem tendo cada vez mais uma valorização de que elas são nutritivas, inclusive recomendadas para tratamento como planta medicinal e tudo mais, e que são infestantes, entre aspas, né, vamos dizer assim, o que a gente chama de plantas companheiras, plantas espontâneas. E que estão aí, a gente muitas vezes pega, capina, joga fora, pisa em cima e está jogando comida fora.
Certo.
É, e de mais rica do que a alface em termos nutricionais. O caruru é outro ótimo exemplo,
certo.
Amaranto.
Amaranto, né? Certo.
Então é muito mais adaptado.
Tá bom então. Nós conversamos com o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Nuno Madeira. Ele que está se dedicando ao trabalho de resgate das plantas tradicionais da alimentação brasileira. Olha, Nuno, parabéns aí pelo trabalho de vocês.
Muito obrigado pelo espaço e até a próxima.
Obrigado e um bom dia.
Bom dia.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.